dia. Bom dia a todos. Pedi desculpa pelo meu atraso, mas saltar de comissão em comissão nem sempre é fácil. Agradecer a presença dos nossos convidados, do Fernando Pimenta, João Rodrigues, Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, Susana Feitor, Vice-Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, Ricardo Bendito, Secretário-Geral da Comissão de Atletas Olímpicos. Mais uma vez, bem-vindos a esta audição. Quero começar por saudar o atleta Fernando Pimenta, que foi quem nos pediu esta audiência, peço desculpa, e a todos os que nos acompanham, e dirigir em nome da Comissão de Educação uma particular homenagem a todos os atletas de alta competição que têm prestigiado o desporto nacional nas competições olímpicas e das modalidades, elevando o nome de Portugal. Estamos disponíveis para vos ouvir e depois faremos uma ronda de intervenções. Eu penso que o primeiro a falar será o atleta Fernando Pimenta.
É verdade. Bom dia. Muito bom dia. Antes de mais, quero agradecer em nome pessoal e também coletivo do Movimento Olímpico a oportunidade de apresentarmos algumas ideias que nós achamos importantes para o desporto português, não só para a alta competição e para o Olímpico, mas em geral para o desporto nacional. Acho que é importante também começar com uma pequena mensagem que acho que nada é impossível, porque há uns anos atrás nós tivemos uma reunião da Comissão de Atletas Olímpicos e fizemos algumas sugestões e na altura utilizaram a palavra impossível, isso é impossível. E eu gostava que hoje não utilizássemos essa palavra, porque nada é impossível e nós atletas já demonstramos muitas vezes isso, que às vezes com pouco conseguimos fazer muito, mas como é óbvio, queremos sempre dar um pouco mais e melhorar. Ora bem, já fiz aqui uma pequena introdução daquilo que nós viemos aqui a tentar apresentar, e alguns dos tópicos que eu gostava que fossem abordados e fossem registados para depois melhorarmos, seria, por exemplo, a pouca valorização social e política do desporto. É dada pouca relevância ao papel do desporto na sociedade, sendo nós, para a sociedade e para muita gente, exemplos de um estilo de vida ativo, de um estilo de vida saudável. Depois também a parte do orçamento do desporto, que é muito baixa em relação à importância que ele tem. Sabemos perfeitamente que o desporto, digamos, é hoje em dia uma escapatória para muita gente, de vários níveis de integridade social, desde os mais pobres aos mais ricos. Acho que isso também não é a melhor forma de avaliarmos, mas sabemos que muitos miúdos hoje em dia que não têm possibilidades encontram no desporto uma escapatória para aquilo que às vezes a sociedade os tenta conduzir, que podíamos falar de, por exemplo, criminalidade, roubos e entre outras coisas que nos entristecem. Depois, a parte da situação fiscal e laboral dos atletas. É uma situação laboral precária. A maioria dos atletas encontra-se com contratos de prestação de serviços, contratos que muitas das vezes é de 1-2 anos, no máximo dos máximos, se for um atleta excepcional e com muita sorte tem um contrato de 4 anos, a recibos verdes. E depois temos que ver também que existe uma grande parte de atletas também que nem contrato têm. Basicamente correm pelo amor aos clubes, à camisola, e sabemos que hoje em dia nós também precisamos de algum crédito para podermos sobreviver e viver. Depois, a parte da carga fiscal aplicada aos atletas, acho que desajustada à especificidade da carreira. Nós, atletas de alta competição, temos uma carreira curta e de desgaste bastante rápido. Temos visto, infelizmente ou felizmente, porque são atletas de valor que nos têm dado alguma voz neste sentido, e acho que sem dúvida que é importante também avaliarmos isto e modificarmos, porque estamos a maioria dos atletas a recibos verdes e todos nós sabemos que quando atingimos certos patamares, não é, mais somos prejudicados, mas também é bom sinal, porque é sinal que atingimos os objetivos. E é verdade que quando se fala neste desgaste rápido, também se fala hoje em dia da parte da pressão e do desgaste psicológico. Ainda há pouco tempo tivemos a oportunidade de ver uma grande entrevista da Vanessa Fernandes, e isso acho que é um dos exemplos que nós encontramos em Portugal, dos atletas chegarem em termos de pensamento quase de pôr o termo à vida. Eu sei que não podemos só falar dos atletas, porque toda a sociedade de hoje em dia vive debaixo de uma grande pressão, mas nós temos uma única chance, como nós dizemos, um único tiro, muitas das vezes, e aí sim. Nós não temos um próximo dia para podermos voltar a competir e obter um resultado que nos permita integrar, por exemplo, em projetos olímpicos, de poder renovar contratos com patrocinadores, com os clubes, e pronto. Essa pressão que eu quero falar é sobre essa de nós muitas vezes temos uma única oportunidade. E depois a importância da criação de uma medida, de um fundo de pensões, já apresentado pelo Comitê Olímpico de Portugal, a quando a apresentação da proposta do Orçamento de Estado. E pronto, e é isso que nós vemos. Eu felizmente tenho a experiência de acompanhar outros atletas de outros países, das várias modalidades, e sem dúvida é uma das maiores ajudas que pode existir. Acho que vou passar agora a palavra ao presidente.
Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais nada, muito obrigado por esta oportunidade de nós, enquanto atletas, virmos aqui expor aquilo que são as nossas preocupações, aquilo que são, no fundo, eu não gosto de chamar reivindicações, mas são, no fundo, alertas que queremos deixar aos Srs. Deputados, que têm sido, aliás, sistematicamente vinculadas, não só com o Comitê Olímpico de Portugal, mas também com a Comissão de Atletas Olímpicos ou por outros agentes ligados ao movimento esportivo nacional. E eu pego exatamente aqui por este exemplo que o Fernando Pimenta acabou de, no fundo, acaba de se tornar, que é os atletas podem realmente ter uma palavra no seio do que são as decisões relacionadas com o movimento esportivo. E algumas das nossas preocupações enquanto Comissão de Atletas têm sido precisamente isso, dar voz aos atletas para que eles possam expressar na primeira pessoa aquilo que são as suas preocupações. Porque muitas vezes a informação, quando chega aos decisores políticos, já foi filtrada, já foi alterada, e nem sempre aquilo que são as justas, entendemos nós, reivindicações dos atletas chega a bom porto, vamos chamar assim. Começando exatamente por este exemplo, uma das nossas bandeiras tem sido, no fundo, que os atletas possam ter maior representatividade, no que é, no fundo, os diversos palcos onde são elaboradas as decisões relacionadas com o movimento esportivo. E eu posso sempre lembrar, ou dou o exemplo da representatividade que os próprios atletas têm no seio do Comitê Olímpico Nacional. E essa diretiva emanou do próprio Comitê Olímpico Internacional, que, no fundo, incentivou os Comitês Olímpicos Nacionais a terem representatividade dos atletas. E se no início essa representatividade teve algumas fricções, vamos chamar assim, e a Susana Feitor, que está aqui, que foi, no fundo, uma das principais mentoras dessa representatividade, pode aferir em primeira pessoa. Mas hoje em dia, eu penso que se perguntarem ao Comitê Olímpico de Portugal se essa representatividade é uma mais-valia para o próprio Movimento Olímpico Nacional, eu tenho a certeza que a resposta será positiva. Nós gostávamos que essa representatividade também se alargasse às federações desportivas e, da mesma forma que o regime jurídico das federações foi alterado de força de lei, não partiu das próprias federações, mas partiu do próprio governo, que, no fundo, criou o edifício jurídico que regulamenta a representatividade das federações, nós também entendemos que os atletas necessitam desse, vamos chamar assim, empurrão, para que possam também ter representatividade no seio das federações desportivas. Eu sei que há abertura em algumas federações para tal, mas entendemos que temos que dar um passo acima disso. Também gostávamos de alertar para, no fundo, para aquilo que são as nossas preocupações, que é a estabilidade dos atletas. Nós costumamos dizer que os atletas começam a preparar o seu futuro no primeiro dia que enveredam por uma carreira desportiva de alto nível. E entendemos que devemos criar aqui mecanismos que possam dar alguma estabilidade e alguma segurança. Exemplo do que se faz por essa Europa fora, por esse mundo fora, mas há exemplos na Europa, de vários países, muitos países que criaram sistemas que dão, de certa forma, uma estabilidade àqueles atletas que têm, no fundo, dado provas do seu valor, mas que não têm um plano B para quando acabam as suas carreiras desportivas. Estes mecanismos, nós depois, obviamente, podemos chegar aos seus deputados as nossas propostas. Entendemos que já existe na lei algumas referências a estas nossas reivindicações, mas que elas não têm tido os efeitos práticos que entendíamos. Eu sei que nós tínhamos 10 minutinhos aqui de entrada, já excedemos, ou pelo menos estamos a chegar ao limite, e sei que depois no final teremos mais 10 minutos, e portanto estamos disponíveis, obviamente, para responder todas as perguntas que os seus deputados entendam. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada, Sr. Presidente. João Rodrigues, é só para agradecer que nos envie então a documentação, porque é importante para nós podermos trabalhar os diversos partidos. E apesar de estarmos quase no limite dos 10 minutos, não sei se mais algum de vocês pretende falar, passaríamos então a palavra para mais uns minutinhos de tolerância, visto que eu também cheguei atrasada.
Eu apenas iria reforçar aquilo que os meus colegas já disseram, não há muito mais a acrescentar. Apenas reforçar, se calhar, dois pontos essenciais. Um tem a ver diretamente com a transição de carreira, que é o facto de nós termos uma carreira muito curta e desgaste rápido e com muita instabilidade, isto é, nunca temos rentabilidades que nos possam ser consideradas como estáveis para a nossa vida, não só a atual enquanto atletas, mas principalmente para depois. Nós precisamos de refletir e, em conjunto convosco, as propostas serão enviadas posteriormente, mas essencialmente é pensar que tipo de medidas é que nós podemos colocar em prática, de modo a que estes atletas, quando terminam uma carreira, não sintam um fosso enorme para depois entrar na vida dita normal, vida laboral, que muitas vezes é difícil de conciliar. A maioria dos atletas é o que faz, estuda e treina, ou trabalha e treina. E na verdade, o treinar e competir é um trabalho, portanto, é uma profissão, porque para estarmos ao nível internacional, a dedicação tem que ser essa. E portanto, torna-se muito difícil encontrar empresas ou seja quem for no mundo laboral que tenha uma tolerância e uma abertura para ter este tipo de colaboradores no seu seio. Portanto, é necessário que o Estado tenha aqui uma intervenção mais proativa para que seja possível ajudar a que estes atletas integrem o mundo laboral de um modo mais fácil. E nós temos várias propostas, nomeadamente utilizar mecanismos que já existem para outros setores da sociedade, e nós só gostaríamos de alargar também aos atletas. Portanto, não é inventar a roda, nem estamos aqui a falar em financiamentos e dinheiros que sejam necessário equacionar, é apenas alargar os mecanismos de apoio que já existem. Pronto, isso é uma das partes. A outra parte, aquilo que o Pimenta já falou, e muito bem, que tem a ver com a instabilidade que existe durante a carreira e, portanto, se calhar o reconhecimento social e, inclusive, dos prémios desportivos, se pudessem ser alargados a determinados valores desportivos alcançados a nível internacional, poderíamos ter uma base maior de apoio e garantir que estes atletas continuem a preparar com maior estabilidade, porque aquilo que nós procuramos é a maior estabilidade, que é apenas oferecida a alguns atletas de topo e não a todos. E desses, aqueles que estão incluídos em grupos de trabalho, nomeadamente clubes que podem ajudar e eventualmente com patrocinadores. Como isto não é uma coisa democrática, ou seja, não é alargada a todos os que têm esse nível internacional, nós gostaríamos de implementar medidas que dessem esse apoio. Praticamente é isto.
Obrigada. Então eu passarei a palavra aos seus deputados que estão presentes e dizer que estão outros a assistir online e que também poderão ter a palavra se assim o desejarem. Começamos então pelo Partido Socialista com o seu deputado Eduardo Melo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Piloto. Muito obrigado a todos os nossos convidados. Eu queria, em primeiro lugar, realmente agradecer.
A falar.
Em primeiro lugar, o vosso impulso, não é? Porque acho que é importante nos diversos setores da sociedade as pessoas se organizem também para perceberem que a Assembleia da República é a sua casa e, portanto, que lhes cabe também esse papel cidadão de, nas suas áreas de interesse, tentar intervir e tentar, junto de nós, apresentar as suas propostas para que as possamos discutir e, de alguma maneira, melhorar a nossa comunidade, que é essa a nossa missão. Eu queria, enfim, nestas reuniões, obviamente, nós temos essencialmente como missão ouvir aquilo que são as coisas que têm para nos apresentar. É um contributo que nós louvamos. No caso concreto do desporto em Portugal, eu acho que nós temos dado alguns passos muito positivos no sentido da sua valorização. Há pouco o Sr. Atleta Pimenta falava da valorização política e social, portanto, da comunidade sobre o desporto. E a verdade é que ainda recentemente nós tivemos, como ele sabe bem, Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, numa altura em que, do ponto de vista até do financiamento, houve um impulso muito positivo no financiamento do último ciclo olímpico e até do último ciclo paralímpico também, que era uma das questões que nós tínhamos por resolver, que era uma profunda desigualdade do ponto de vista de recursos no ciclo nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos, nas nossas representações portuguesas. Fizemos até uma atualização, uma equiparação de prémios também para valorizar o desporto paralímpico e, de um modo geral, temos melhorado de forma consistente as condições que são disponibilizadas para a preparação dos nossos atletas olímpicos. Isto não significa, obviamente, que nós entendamos que é o mar de rosas e que está tudo perfeito, certamente que não, e por isso também é importante esta vossa participação no conjunto de áreas em que foram falando, do ponto de vista do tratamento laboral, do ponto de vista até do tratamento dos atletas depois das suas carreiras e das condições que nós precisamos lhes dar também para que faça sentido que alguém se dedique a uma carreira como atleta de alto rendimento e que, portanto, possa sentir-se protegido também no fim da sua carreira. E, portanto, desse ponto de vista, deixaram aqui contributos que acho que são importantes. Obviamente que nós não podemos adiantar muito nesta fase, não só porque estamos nessa fase de recolha, mas também porque, obviamente, como vocês conseguiram perceber, estamos numa fase em que a Assembleia da República se dissolverá em pouco tempo e, portanto, este trabalho que nós teremos que fazer aqui hoje será essencialmente a recolha destes contributos para permitir que, ficando no arquivo da nossa Comissão de Educação e Ciência, mas que também abarca o desporto, que haja contributos dos atletas para que a Assembleia da República se possa, com o devido tempo, debruçar sobre este tema e procurar construir soluções, que é isso que eu acho que nós temos vindo a fazer. Dizer também que eu acho muito importante, quando se fala na avaliação do desporto, para além disto que é importante, portanto, o desporto do alto rendimento, falar também daquilo que é a percepção pública sobre o desporto e sobre a importância do desporto numa vida normal, saudável e ativa. o governo do Partido Socialista tem procurado também, desse ponto de vista, procurar fomentar a prática desportiva. Definimos como objetivo que Portugal se tornasse um dos 15 Estados europeus fisicamente mais ativos. Sabemos, obviamente, que tivemos, como todos os outros países, nos últimos 2 anos, um problema grave do qual teremos que recuperar, que foi praticamente a cessação da atividade desportiva em vários níveis por causa do efeito da pandemia. Portanto, temos aqui um grande desafio que, mantendo a mesma ambição, procurar recuperar este tempo perdido e retomar, aliás, aquilo que era a evolução muito positiva de projetos de apoio do desporto escolar, que eram também uma das formas de incluir as crianças desde tenra idade na atividade desportiva e que já tinha aumentado de forma muito significativa. Por exemplo, de 2014 para 2018 passámos de 40 projetos apoiados para 224 e, portanto, temos que continuar essa trajetória positiva. Eu acho que, desse ponto de vista, temos os mesmos objetivos. E, portanto, quero só mais uma vez reforçar que agradecemos muito o vosso contributo, que acho que será muito importante para, quando tivermos condições de retomar esta discussão, continuarmos a aprofundar e a melhorar as condições que são disponibilizadas para os nossos atletas. Muito obrigado.
Agradecer, Sr. Deputado, e passar a palavra ao Sr. Deputado Firmino Marques, que também é nosso Presidente da Comissão de Educação. 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, desta audiência. Queria saudar, para além dos senhores deputados presentes e aqueles que nos acompanham por via digital também, os atletas e ex-atletas que temos hoje conosco, o Fernando Pimenta, o João Rodrigues, da Comissão de Atletas Olímpicos, a Susana Heitor e o Ricardo Bendito, do Comitê Olímpico, e felicitar este vosso gesto em recorrer, com a vossa iniciativa e a vossa preocupação, à Casa da Democracia, para colocar um conjunto de questões muito pertinentes. Nós gostámos muito de ser galardoados, orgulhámo-nos do vosso desempenho, naturalmente, mas não podemos exigir, não podemos, em termos de formato de opinião pública, exigir sem a criação de condições. E trazem aqui também um conjunto de questões que têm a ver com isso mesmo. Conjunto de condições que passam desde logo por medidas a implementar logo desde o desporto escolar, quando tudo começa, ou onde tudo começa para a maioria dos nossos atletas, até entrar na alta competição, onde as exigências são completamente diferentes, mas as condições têm que ser, obviamente, têm que acompanhar as preocupações com resultados, mas também com a melhor condição física e intelectual dos nossos atletas. Obviamente, quem é que não ficou tocado pela grande entrevista que a Vanessa Fernandes deu recentemente? Eu penso que foi muito útil para percebermos as vossas preocupações ainda mais. De facto, eu penso que o reforço de intervenção por parte da Comissão de Atletas Olímpicos nas próprias federações também haver um espaço destinado à auscultação dos atletas em todo sentido, não só na dinâmica desportiva e da forma do atleta, mas também das suas condições familiares, das suas condições intelectuais no sentido da sua saúde mental, porque, de facto, nós apercebemos-nos, por maioria de razão, eu, a partir do momento em que li com mais cuidado a entrevista da Vanessa Fernandes, que, de facto, nem tudo são rosas quando ostentamos as nossas, eu digo nossas porque assumimos um pouco, vocês assumem uma nossa parte, quando ostentamos as medalhas de ouro. É preciso, de facto, perceber todo o trabalho, toda a dinâmica, todo o esforço que envolve a pessoa, envolve os amigos, envolve as famílias, envolve as federações, no sentido da obtenção dos melhores resultados. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD registra com agrado a vossa iniciativa, tomará a boa nota das vossas preocupações no sentido de se criar uma dinâmica que dê ainda melhores condições para que, na sua plenitude, e volto a acentuar em jeito de rodapé, na sua plenitude possam ter as condições adequadas para o vosso desempenho íntegro, quer enquanto atletas, quer enquanto pessoas também.
o nosso profundo respeito pelos vossos resultados, pelo vosso trabalho e, sobretudo, pelo vosso sacrifício e o das vossas famílias também. Muito obrigado pela parte que nos toca. Eu penso que Portugal vos está reconhecido eternamente pelos resultados com que nos têm brindado. Muito obrigado.
Passo então a palavra para o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar todos os intervenientes nesta audiência, agradecer os contributos, as sugestões e também os comentários que fizeram em relação ao universo do desporto em Portugal, não apenas ao desporto olímpico, mas, na verdade, à colocação do espaço do desporto como interveniente na sociedade, e era justamente sobre isso que gostaria de começar. O atleta Fernando Pimenta falou, e bem, e agradeço a sua exposição inicial, da pouca relevância que se dá ao desporto na sociedade. Nós, em 2016, nós, Assembleia da República, tivemos a oportunidade de iniciar um processo no qual eu estive diretamente envolvido, que foi garantir que a disciplina de educação física voltaria a contar para a média no ensino secundário. Foi um debate difícil, um debate que encontrou, na verdade, não só dentro da Assembleia da República, mas também fora da Assembleia da República, um conjunto de barreiras, fazendo passar a ideia de que o espaço da educação física e do desporto era um espaço secundário e, por isso, não teria interesse direto em que essa mesma nota, independentemente dela existir ou não nas classificações dos alunos, devesse contar para a média de acesso ao ensino superior e até para a nota final do ensino secundário. Vencemos essa batalha, que foi uma batalha difícil, durou praticamente um ano, mas saímos daqui satisfeitos com a garantia de que pelo menos voltamos a ter no espaço escolar uma valorização desta disciplina. E essa valorização desta disciplina não vale apenas pela nota, vale por aquilo que ela deve implicar do ponto de vista do próprio aproveitamento e das competências que todas as crianças e todos os jovens devem aprender no ensino obrigatório. A questão do parque orçamento público para o setor é um debate que temos vindo a fazer. Fizeram-se pequenas melhorias ao longo dos últimos anos, mas a verdade é que continuamos a ser um dos países da OCDE e da União Europeia com uma das menores percentagens em investimento no desporto, não apenas do orçamento do Estado, mas também do ponto de vista de setores privados ou do terceiro setor. É evidente que, se olharmos para orçamentos de grandes clubes desportivos, principalmente aqueles que estão relacionados ao futebol, talvez por um jogo de sombras tínhamos uma percepção um bocadinho diferente daquilo que é a realidade, mas a verdade é que continua a existir uma falta brutal de infraestruturas, de apoio aos recursos humanos e agora, finalmente, entrando noutra das questões que foi colocada, e também de apoio a uma carreira condigna para os atletas. Há atletas que no seu período ativo de grande competição, poderemos estar a falar às vezes de 5, 10, 15, 20 anos, já seria muito, e portanto é preciso pensar do ponto de vista coletivo como é que nós legalmente, mas também socialmente, conseguimos enquadrar estes atletas, estes profissionais. E é uma falha que nós temos no debate do desporto. Não basta nós agradecermos e felicitarmos as medalhas que vocês ganham, evidentemente que o fazemos e ficamos orgulhosos por isso, mas é preciso pensar qual é que vai ser o futuro a médio e a longo prazo de grande parte dos atletas que deram a cara pelo país, que são atletas medalhados, mas mesmo aqueles que não são medalhados, que futuro é que podem ter, que não seja apenas um futuro em que, do ponto de vista contributivo, tiveram alguns recibos verdes, o que coloca numa posição bastante frágil na continuação da sua carreira e na sua reforma. E, portanto, são tudo matérias que o Bloco de Esquerda está atento e terá todo o gosto, num futuro próximo, de debater para encontrar soluções para cada um destes problemas. E, mais uma vez, agradeço a vossa disponibilidade e a apresentação dos temas que fizeram aqui hoje. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra então à deputada do PCP, Alma Rivera, que nos acompanha online. Senhora deputada, consegue ouvir-nos?
Eu consigo ouvir-vos como um consegue haver.
Sim, já está.
É, parece impossível ao fim de quase 2 anos ainda não conseguir acertar a primeira destas videoconferências. Bom, antes de mais, cumprimentá-los a todos, em especial à comitiva que hoje temos connosco virtualmente, agradecer naturalmente aquelas que foram as contribuições e as reflexões e reivindicações partilhadas connosco, que reforçam uma ideia de base, que é de que o desporto não tem a centralidade que devia ter na nossa vida coletiva, não tem nas decisões políticas e não tem depois nas suas repercussões ao nível do dia-a-dia e da vida de cada um dos cidadãos. E de facto isso é possível conferir até no alto rendimento, quando aquilo que Portugal dedica ao nível de verbas para a preparação da sua equipa olímpica é uma ínfima parte daquilo que outros países fazem, o que também coloca os nossos atletas numa situação de desigualdade à partida e, portanto, também nos deve fazer pensar o sinal e a mensagem que também se passa sobre o desporto através desta falta de empenho na preparação das nossas missões. Nós achamos que existem enormes potencialidades e existem condições potencialmente estimuláveis para que tenhamos uma efetiva implementação de uma política desportiva nacional, transversal, e que sirva o desígnio não só da saúde, que é uma componente, mas também do papel social, de transmissão de valores, de enquanto referente comum de uma sociedade. E, portanto, achamos que esta é de facto uma prioridade. Algumas das questões que colocaram integram-se naquelas que serão a se ver as medidas estruturais mais urgentes para o desporto, e em particular aquilo que tem a ver com o financiamento. Nós entendemos que o financiamento não pode depender da receita dos jogos sociais. Tanto o desporto como outras áreas, por exemplo o combate à violência doméstica, tem uma parte que depende dos jogos sociais. Isso parece inaceitável, funções tão importantes e tão centrais estejam dependentes de jogos, e portanto achamos que o financiamento deve ser adequado por via do orçamento de Estado, que deve ser naturalmente elevado, até se considerarmos os cortes que têm havido sucessivamente no financiamento às federações. Achamos que deve haver uma efetivação e implementação a sério do desporto escolar, assim como a valorização da própria educação física, também naquele aspecto da sua consideração para efeitos de nota, mas não só. E isso quer dizer que existe uma valorização e uma implementação a todos os graus de ensino, para que se consiga uma relação mais natural entre o desporto e o processo educativo e o crescimento em geral, né? E a formação enquanto indivíduos. Existe uma outra dimensão que também consideramos como uma das medidas estruturais, que é a questão da capacidade médica de acompanhamento aos atletas de alto rendimento. Isto quer dizer, antes, portanto, na preparação, durante e após a sua carreira, não ignorando aspectos, digamos, mais físicos e outros menos físicos, e não ignorando as particularidades da sua situação, não é? Do tipo de carreira que estamos a falar. Isso quer dizer também preparar e ter mecanismos de apoio e de sustento no pós-alto rendimento. Achamos que há um outro aspecto que era bom que ficasse definitivamente na lei, que é a questão da equiparação das bolsas atribuídas aos atletas paralímpicos, porque de facto é um sinal também importantíssimo que se dá, além de se corrigir uma injustiça, e há também uma questão que é transversal e que está na base disto tudo, que é o apoio que se dá ou não ao movimento associativo desportivo, que é onde estão os talentos, não é? Onde estão os potenciais atletas de alto rendimento. Estou a ouvir o meu eco, mas pronto.
Já terá que terminar, Sra. Deputada.
Tomamos pela nota das questões que colocaram e naturalmente elas terão consequência e procuraremos acautelá-las naquela que for a nossa intervenção no presente e no futuro, esperemos que próximo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra então ao Sr. Deputado do CDS, Miguel Arrubas. 3 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Cumprimento o Fernando, o João, a Susana e o Ricardo, todos amigos de longa data, menos o Fernando, que eu conheço não tão pessoalmente, mas como também eu, sendo atleta olímpico, começo por dizer-vos que podia bem estar aí ao vosso lado e podia estar eu a ser aí um dos ecrãs que nós estamos agora a ver. De facto, todas as reflexões, todas as ideias que nos trouxeram aqui é algo que a mim pessoalmente me preocupa e foi algo que pensei que, ao estar agora como deputado na Assembleia da República, seriam áreas a desenvolver, áreas a pensar, até porque, como sabem, também estou ligado à Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal e, como tal, há várias coisas que estão a ser, de facto, pensadas. Ao nível estatal, referir que nós pensamos o desporto, diria, de 4 em 4 anos, quando em ano olímpico olhamos para o desporto no seu todo, em várias das modalidades, e apenas começamos a querer exigir resultados, quando nos outros anos nada ou pouco fizemos para que isso acontecesse. E, de facto, tudo aquilo que nos trouxeram aqui são situações que merecem muito a nossa reflexão e, por isso, aguardamos também que nos enviem o tal documento com ideias e, como o deputado do Partido Socialista bem referiu, estamos numa altura difícil, ou seja, estamos numa altura em que, de facto, acolhemos as vossas ideias e as vossas iniciativas para podermos refletir sobre elas, mas estamos numa fase em que pouco poderemos fazer. De facto, não sei quem é que dizia, era o Fernando, dizia que não queria ouvir impossíveis, e de facto eu sou uma pessoa que acho que não há impossíveis, mas temos um longo caminho a percorrer e esse caminho tem que ser andado ou caminhado ao vosso lado, ao lado dos atletas que vivem as dificuldades diariamente, e eu sei quais são essas dificuldades, aqui posso dizê-lo com propriedade, e de facto é importante que olhemos para o desporto como uma, não só uma carreira de alguns. Aliás, eu queria puxar aquilo que a Susana referiu há pouco, de queríamos, enfim, entrar em vidas normais. O importante, era mais ou menos isso, o importante é que não nos vejamos como anormais. Por isso somos postos assim um pouco de lado e que sejamos, de facto, assim, exemplos nas vidas normais de todos nós. De todas as pessoas. E com isso, com o desporto deve ser incentivado, deve ser visto como solução para muitos outros problemas, nomeadamente no caso, por exemplo, da saúde mental. Ou seja, se por um lado o desporto é fundamental para a saúde mental das pessoas, por outro lado, nesta questão dos atletas de alto rendimento, vemos até a falta de saúde mental que às vezes pode acontecer. E mencionámos e referiram aí como exemplo o caso da Vanessa Fernandes, que foi alguém que chamou muita atenção para este problema. Por isso, dizer, porque eu não tenho muito mais tempo, e para não esticar muito o tempo, dizer que aguardamos que nos enviem o documento com as vossas ideias mais detalhadas, para que possamos refletir e, obviamente, levando eu este assunto cada vez mais também ao grupo parlamentar do CDS e principalmente àquele que virá na próxima legislatura, para que possamos discutir com tempo, mas com vontade, de facto, de solucionar problemas e de fazer diferente do que aquilo que tem sido feito ao longo destes últimos anos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu também queria deixar algumas palavras em nome do Partido Ecologista aos Verdes. Dizer-vos que é para nós uma preocupação, sobretudo o início da vida de desporto, que é o desporto dentro da escolaridade obrigatória, porque temos alertado para algumas destas questões em que nem todos têm acesso da mesma forma ao desporto escolar, nem têm acesso nas mesmas condições à disciplina de educação física, quer seja porque as escolas não têm estruturas adequadas, pavilhões, balneários, espaços exteriores para a prática de todos os desportos e para poderem realmente saber todas as regras e até se poder fazer aqui uma avaliação de que jovens ou crianças podem seguir um caminho de competição e um caminho de desporto profissional. Isto também nos preocupa que não haja um investimento sério no desporto escolar e nas escolas para que possam realmente levar o desporto às crianças, às nossas crianças e aos nossos jovens numa perspectiva de uma vida saudável, de uma vida ativa e também na perspectiva de mais e melhor saúde mental para as nossas crianças e depois todas as outras fases pelas quais vocês hoje já aqui referiram e também os deputados já referiram, que já foi dito, que é o financiamento do desporto e não basta felicitá-los e ficarmos muito orgulhosos por levar o nome de Portugal mais longe. É necessário que também tenham as condições, condições essas que para atletas que vivem no interior do nosso país abrangem até o transporte, a simples mobilidade de se poderem deslocar para irem treinar e para depois irem estudar ou trabalhar. E por isso há aqui um conjunto de questões que tornam a vossa vida mais difícil, não é? Que tornam a vossa vontade e que transformam a vossa vontade dos impossíveis, daquilo que parece impossíveis, em possibilidades e realidades, e por isso compreendo bem que não se diga hoje que é impossível. Hoje ficou aqui a certeza de que os deputados estão disponíveis para vos ouvir, para analisar o documento que possam apresentar resumido daquilo que são as vossas preocupações e que podem até ser algumas das soluções para depois podermos, de alguma forma, continuar a afirmar que depois dos nossos atletas fazerem omeletes maravilhosas com poucos ovos, possam daqui para a frente poder fazer um caminho, continuar este caminho de valorização, mas com condições. E aí sim, se calhar, teremos muitos mais atletas, teremos muito mais reconhecimento. Quanto à saúde mental, aquilo que sabemos é que em Portugal ela não é valorizada sequer nos cuidados primários, que também é uma das questões que temos trazido e que os Verdes trazem como preocupação, e por isso esta falha da saúde mental também no desporto e no desporto de alta competição precisa de ser colmatada e precisa de ter uma visão muito mais próxima. Por isso, terminar também aqui a minha intervenção agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade e por terem confiado que é nesta casa que vão ser ouvidos e que as vossas reivindicações têm lugar e que podem ser resolvidas. Agradecer então que enviem os documentos e passar a palavra, não sei se a quem, não sei se ao Fernando Pimenta, se ao seu presidente João Rodrigues, mas um de vocês pode falar e aproveitar os últimos 10 minutos.
Antes de mais, obrigado a todos. Não queria tirar a palavra aqui ao nosso presidente, porque se foi eu que pedi a audiência, uma das pessoas responsáveis por eu ter a certeza que isto era possível foi aqui o nosso presidente João Rodrigues e também o Ricardo, porque foi com quem eu fui falando mais vezes. E assim, eu sinceramente tenho muita coisa mesmo para dizer, enquanto atleta ainda não ativo e, como eu referi, enquanto atleta que tenho uma perspectiva se calhar um bocado diferente por conviver demasiado com atletas de outros países. E nós, claro, situações são completamente situações diferentes, mas também podemos fazer comparação com situações com países que, em termos financeiros, estão um pouco abaixo do nosso. Eu falo, por exemplo, do meu colega da Hungria. Isto passou para dar aqui um maior enquadramento. O meu colega da Hungria foi campeão olímpico e ele sabia que, se fosse campeão olímpico, a vida dele estava assegurada. E vocês dizem assim, como é que ele sabia que a vida dele estava assegurada? Porque eles lá têm, por exemplo, uma pensão, digamos, vitalícia, de forma a premiar os atletas que são campeões olímpicos, campeões, vice-campeões e medalhas de bronze. De forma a que eles sabem que aquele investimento que eles estão a fazer vai ter um retorno para a vida deles, e sem dúvida que isso é muito importante. Depois, a parte da relevância do desporto, foi muito bem falado da parte do desporto escolar, não nos podemos esquecer isso. Eu estive no Japão, e à saída do Japão nós tínhamos lá o nosso adido. E o nosso adido, quando nos disse que no Japão havia educação física 5 dias por semana, eu fiquei com o queixo completamente caído, porque não queria acreditar, fora que depois os alunos têm atividades extracurriculares. Acho isto importante, porque faz com que as pessoas e os miúdos comecem a ser mais autónomos, comecem a ter outra perspectiva, outra, digamos, outra forma de ver a vida. Eu dou o exemplo, ainda há pouco tempo, que estava num hotel, tomar um pequeno almoço, e o jovem, a criança que estava ao meu lado, estava completamente agarrado a um telemóvel. Em cima da mesa, ao pequeno almoço, tinha 3 bolos carregados de calorias, açúcares e gordura, e uma chávena com leite chocolatado. Aquela criança, eu quando olhei, tive, de certa forma, pena dela, porque já aparentava ali uma barriga que normalmente é mais comum em adultos. Eu não quero estar a discriminar, mas um miúdo com 10 anos que já tem a apetência e já esteja virado para aquilo é muito mau sinal, e sem dúvida que é um dos sinais de maior relevância. Em relação ao investimento dos privados, para ser sincero, acho que é uma das formas, é como fazem em alguns países também, que é os privados, para investir, nós não estamos a falar em futebol, estamos a falar nas modalidades, têm que ter algum tipo de benefícios. Se não tiverem benefícios, eles preferem investir no futebol, porque a visibilidade é muito maior. Ou seja, é preciso também criar alguns incentivos a isso mesmo. Depois, a parte do investimento dos clubes grandes, eu neste momento estou no Sport Lisboa Benfica, e muitas das pessoas, eu às vezes tento fazer pequenas compras, e as pessoas, sabendo que eu sou do Benfica, sou da Seleção Nacional, pensam logo que eu sou milionário, que tenho um ordenado fantástico, que tenho um grande contrato, que ganho do clube, da Seleção, do Comitê Olímpico, da Federação Internacional de Canoagem, quando tenho títulos mundiais, e pronto, infelizmente isso não é bem a realidade, e por isso também às vezes detorpa um bocado aquilo que a sociedade pensa de nós, porque eu há pouco tempo assisti a um clube a fazer um grande desinvestimento na nossa modalidade, e assisti-se a comentários de pessoas a dizer que era bem feita, porque nós atletas de alta competição era só regalias e que estávamos sempre acima de tudo e de todos. Não é bem assim, toda a gente sabe disso, e que aquilo que nós queremos é dar o nosso melhor, orgulhar os portugueses por onde passamos. A parte do pós-carreira tem que ser preparado, como a Susana disse, antes da carreira terminar. A maior parte dos meus adversários, estou a falar da canoagem e não só, tal como eu disse, já tenho esse know-how, estão integrados nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança Pública e no setor público. São atletas que, por exemplo, por terem atingido um certo patamar e um certo estatuto, conseguiram essa integração de forma faseada. Nós sabemos que cá, se quisermos fazer isso, e se quiser ir para o exército ou se quiser para ir para a polícia, neste momento já não tenho idade, logo já não podia. E acontece esse caso, por exemplo, com o nosso medalhado olímpico, o Jorge Fonseca, que por causa de 2 meses não se pôde candidatar à PSP. Mas ele também candidatou-se à PSP, no mínimo, durante 1 ano ele não podia competir, porque ia ter que fazer a formação, a base, e básica para poder integrar essa força. E, por exemplo, nos países como a Alemanha, eles fazem essa formação de forma faseada, em vez de ser um ano, fazem durante 3 ou 4 anos, mas eles sabem, os atletas sabem que ao final da sua carreira está assegurado, e nesta semana assisti aos meus colegas na Alemanha, e não só, a serem condecorados pelas próprias forças armadas dos seus países, e sem dúvida que acho que isso é prestigiante para todos. E depois, a parte que eu ouvi há pouco da parte da equipa multidisciplinar, dos médicos, é tudo muito bonito, mas estamos ainda a dar os pequenos primeiros passos. Sem dúvida que eu, por exemplo, estou a treinar há basicamente 3 semanas, já com alguma intensidade, e em termos de massagem, por exemplo, que é uma coisa básica, não tenho tido qualquer tipo de acompanhamento, porque não existe, a Federação queixa-se que não tenha verbas, depois a Federação queixa-se ao Comitê Olímpico, o Comitê Olímpico diz que tem que distribuir aquela verba por não sei quantas federações e por não sei quantos atletas, ou seja, eu sou um dos atletas que provavelmente até supostamente devia estar melhor por ter o currículo que tenho, e não é bem assim. Esta parte do financiamento, eu gosto de dar estes exemplos, porque são exemplos que acho que nós podemos seguir. Por exemplo, nos Estados Unidos, que o investimento público não é tão grande, é mais do privado, há um centro de treinos de grandes dimensões na Califórnia, em que, por exemplo, 1% dos impostos, de certos impostos, como é óbvio, vai para o investimento naquele centro de alto rendimento. E isso, sem dúvida, que potencia muito mais o centro de alto rendimento, de uma forma, sem o Estado ter que fazer o investimento, é quase um investimento automático. E pronto, acho que são coisas, às vezes, um pouco mais simples do que aquilo que nós pensamos. E se pensarmos naquilo que eu disse inicialmente do meu colega húngaro, há mais países que isso acontece. Não somos assim tantos atletas, por exemplo, medalhados olímpicos e campeões do mundo. Para termos a noção, em termos de medalhas olímpicas, temos 28, 23 atletas, porque há 5 atletas, e eu sinto-me feliz por estar neste grupo dos 5 atletas que têm 2 medalhas olímpicas. Ou seja, é um esforço financeiro, mas não é um esforço financeiro que nós digamos que é para 300, 400, 500 pessoas. Se calhar futuramente até poder isso acontecer, e isso era bom sinal. E acho que isso é um incentivo. Nós sabemos que, se atingirmos certos patamares, conseguimos ter estes, de certa forma, estes benefícios, porque já que nos privámos de tanta coisa, eu que fui pai há pouco tempo, e sinceramente, este último ano tive alguns problemas em casa, porque não é fácil conciliar as duas coisas, como devem perceber. É a pressão para mim, é a pressão para a família, é a pressão para a mulher, e isto às vezes é muito fácil nós conseguimos falar, e é bom que se fale, mas gerir às vezes é muito mais complicado. Pronto, e esta parte, a parte da saúde mental, estamos a desmistificar aos poucos, porque até agora era um tabu falar-se na saúde mental. Sempre que se falava que éramos acompanhados por um psicólogo é porque éramos malucos, é porque não estávamos bem. Não, nós queremos é cuidar da nossa saúde mental, e acho que é muito importante isso. Já me alonguei, peço desculpa. Estou cá não só para, como é óbvio, para colher alguns benefícios para mim, mas para colher benefícios para o nosso desporto e para as gerações futuras. Aquilo que eu tenho dito, e não me vou cansar de o dizer e de o fazer, é abrir portas e caminhos para as futuras gerações, e também, de certa forma, eu não quero, quando morrer, não quero ir para o Panteão Nacional. É uma coisa que eu não quero. Eu provavelmente gostava que o reconhecimento seja feito em vida. Acho que isso é o mais importante do que depois, naquele triste dia, as pessoas dizerem: era uma boa pessoa, foi um grande atleta, deu tudo por tudo pelo seu país, e pronto, espero futuramente trazer mais alegrias para Portugal. Espero que este pequeno, grande passo que nós demos hoje seja também muito importante. Podem ter certeza que, quer continuem, quer não, vão continuar a aturar-nos, pelo menos a mim, E tenho a certeza que os meus colegas também. E agora, eu já me alonguei, já gastei os 10 minutos, mas João Rodrigues, por favor, dê só uns minutinhos ao Presidente, senão sou despedido.
Sim, sim, damos todos alguns minutinhos ao Sr. Presidente. Passo a palavra então ao Sr. Presidente.
Obrigado, Pimenta. Obrigado por esta tão entusiástica apresentação. Eu, depois de ouvir os seus deputados, eu fiquei com a nítida sensação de que todos nós concordamos que, ou pelo menos que há uma generalizada boa vontade no sentido de valorizar mais o desporto, de dar melhores condições, e portanto, se nós temos esta boa vontade e se temos esta percepção de que, de facto, o desporto pode ter na sociedade um papel mais importante, mãos à obra então. E esta audição aqui, este momento que nos encontramos, pode ser um primeiro momento onde os atletas também podem, no fundo, manifestar a sua voz. Eu vou tentar ser o mais rápido, obviamente, possível, e agradecendo a todos os deputados, os seus deputados que interviram. Eu começaria, obviamente, pelo primeiro deputado, o Sr. Eduardo Mel Santonheiro, que referiu a importância da valorização política do desporto. Eu não posso deixar de referir que 10,04% do orçamento, que foi chumbado, entretanto, mas era o que estava previsto, era esta a dotação que estava prevista para o desporto, 0,04%. E, portanto, é com este valor que nós pretendemos tornar-nos um dos 15 países da União Europeia com maiores índices de atividade física. Já aqui se disse que é difícil de fazer ovos, aliás, omeletes sem ovos. Estes ovinhos são muito pequenos para este objetivo tão ambiciosos que temos. E, portanto, é esta... Nem tudo é dinheiro, mas também é um fator preponderante aqui. E eu penso sempre que nós estamos a falar de despesa, estamos a falar, acima de tudo, de investimento. E o Fernando Pimenta já aqui referiu de uma forma implícita aquilo que o desporto pode trazer em termos de benefícios para a saúde dos portugueses na sua generalidade, para a saúde física, para a sua saúde mental, pode significar uma redução significativa depois de custos com a própria saúde, que depois o próprio sistema de saúde acaba por gastar com os portugueses. E, portanto, isto é um investimento que se faz, no fundo, numa sociedade mais desenvolvida, mais saudável e com melhores índices de atividade física. O Sr. Deputado também referiu a prestação pública da importância do desporto. Eu não posso deixar de referir um estudo que o Comitê Olímpico de Portugal divulgou há dias atrás, onde 70% dos portugueses têm o desporto como uma área de interesse. Portanto, são 70% da população que vem no desporto uma área do seu interesse. E é esta a percepção que nós temos que no fundo, fomentar. E, portanto, quando se tentam encontrar soluções que visam, no fundo, fomentar o desporto, temos de ter esta percepção que há, de facto, uma percepção do próprio sociedade da importância que o desporto tem. O Sr. Deputado do PSD falou da questão da importância do desporto escolar, foi referido por vários deputados, e nós também acreditamos que o desporto escolar pode ter aqui uma palavra de relevo, mas não nos podemos esquecer que, no que concerne ao desporto de alto rendimento, ele começa nos clubes, não tanto no desporto escolar, mas nos clubes, que são, no fundo, o embrião de tudo o que é o alto rendimento, está, obviamente, nos clubes e no trabalho que os clubes fazem. Também é público que, depois desta pandemia, e não quero estar a dar números errados, mas a percepção que eu tenho cá dentro da minha cabeça são alguns milhares de clubes que foram, no fundo, perdendo atividade ao longo destes últimos 2 anos e que não conseguiram, de facto, manter a sua atividade regular. E estes milhares de clubes, obviamente, depois refletem milhares e milhares de miúdos e de jovens que não puderam exercer a sua atividade física normalmente. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro, falou da vitória de incluir a disciplina de educação física nas notas, que também nós saudamos, obviamente, e referiu o parque orçamento para o setor, os tais 0,04%, que não me canso de referir. E depois há aqui uma parte que é importante, que é, eu acho que o Estado também deve, no fundo, defender ou deve promover a multiculturalidade desportiva. Nós somos um país onde a percepção, neste mesmo estudo nós podemos verificar isso, uma grande parte da população identifica-se muito com o futebol, não tanto com as outras modalidades, mas eu acho que o papel do Estado também é esse, de promover todas as modalidades e de a multiculturalidade esportiva. Finalmente, a Sra. Deputada Alma Ribeira referiu as enormes potencialidades que o desporto tem. Falou do papel social e da transmissão de valores. Os atletas olímpicos não são só uma referência em termos de resultados. Aquilo que é o seu percurso, o que os leva a chegar aos elevados patamares, podem ser também, no fundo, uma referência para todos os nossos jovens, para a sociedade em geral. Não só do ponto de vista ético, também, mas também do ponto de vista da resiliência que têm que mostrar para atingir os resultados que atingem, da focagem de objetivos, da concretização de objetivos e de, no fundo, fazerem as tais moedas com os ovinhos pequeninos que são atribuídos. Falou nos Jogos Sociais, eu não posso deixar de referir que a base dos Jogos Sociais é o desporto. Os Jogos Sociais são jogos que assentam nas apostas desportivas, mas se nós, e eu convido os seus deputados, no fundo, a lerem também um documento que o Comitê Olímpico de Portugal emanou há uns meses atrás, que no fundo plasma toda a história dos Jogos Sociais, desde a sua gênese até os dias atuais, onde se pode verificar que, paulatinamente, a percentagem que era atribuída destes Jogos Sociais ao desporto foi sendo cada vez mais reduzida, até o ponto caricato que a entidade ou o agente que menos recebe dos Jogos Sociais, cuja base é o desporto, é precisamente o desporto. Me parece, no fundo, um paradoxo da própria essência dos Jogos Sociais. Finalmente, eu obviamente adorei ouvir o meu colega Miguel Arrobas, foi um prazer ter aliás, acho que é uma honra termos um atleta olímpico no Parlamento Nacional, e ele tem um papel, bem, agora mais curto, mas tem um papel fundamental que é, no fundo, de divulgar ou de promover esta sensibilidade que é preciso, no fundo, dar aos seus deputados, do papel que os atletas têm, mas também daquilo que lhes é exigido. E o Fernando Pimenta falou aqui largamente sobre isso, e acho que nós todos temos a percepção do que é, do que é que isso exige, mas eu penso que o Sr. Deputado Miguel Arrobas está na condição privilegiada de poder partilhar com os seus deputados o que é realmente exigido a um atleta, não só do ponto de vista físico e mental, mas também para aqueles que o acompanham. Os treinadores, os dirigentes dos clubes, os familiares, todas estas pontas que se têm que unir para que um atleta possa ser olímpico. E, finalmente, a deputada do Partido dos Verdes ficou aqui num aspecto que é particularmente, e não vou dizer crítico, mas que é a questão da mobilidade. Eu vivo na região da Madeira e convido os seus deputados a fazerem uma simulação do que custaria a mim ir passar o Natal, se estivesse no continente aqui à Madeira, e vão ver quanto é que custa a um residente, a um estudante, por exemplo, universitário na Madeira, que esteja a estudar no continente, vir à Madeira no Natal. E se eu disser que as passagens chegam a custar 800 a 1000 euros, na companhia que é nacional de Madeira, e que acabou de receber um subsídio de alguns largos, milhares de milhões de euros, eu não posso deixar de mostrar a minha indignação e, portanto, apelo aos seus deputados a que, no fundo, também olhem para estas questões da mobilidade com outros olhos. Não é só o interior de Portugal, são também as ilhas, e este problema também se verifica nos Açores. Finalmente, só para acabar, a lei do mecenato não foi aqui referida, mas o Fernando Pimenta falou implicitamente dessa questão. A lei do mecenato é perfeita, se não fosse tão complexa e se não fosse tão pouco apelativa para as empresas. E, portanto, nós temos, nós enquanto povo, temos esta capacidade de elaborar sistemas complexos ou edifícios legislativos bastante complexos que abrangem tudo, mas depois, na prática, afastam as pessoas de os aplicar. E, portanto, também seria interessante que isso pudesse ser revisto, que é também uma medida que poderia, no fundo, ajudar a que o sistema desportivo nacional tivesse outros meios que não tenham a seu dispor. E com isto me despeço, senhores deputados, comprometido-me já, desde já, nos próximos dias, em enviar um documento com as nossas... Eu não quero chamar reivindicações mais uma vez, quero chamar as nossas preocupações, as nossas ideias, as nossas propostas, sendo que nós acreditamos que podemos ser parte da solução e nunca o problema.
Muito obrigada. Agradecer mais uma vez ao atleta Fernando Pimenta, o seu presidente João Rodrigues, vice-presidente Susana Feitor e secretário-geral da Comissão. Da Comissão de Atletas Olímpicos pela vossa presença e por terem confiado aos deputados estas vossas reivindicações, estes vossos problemas, estas vossas preocupações e continuação de um bom dia.
Muito bom dia, obrigado.
Bom dia.
Bom dia, obrigada. Obrigada, bom dia.
Obrigado.